nem sempre é uma condição única de um único vírus como o coronavírus responsável por morte de tantas pessoas. Olhando esse cenário, o climatologista Luiz Carlos Mollion foi pesquisar e viu aí que tem outras condições mais letais, inclusive, do que o vírus do coronavírus. Seja bem-vindo, viu, Mollion? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que condições são essas, Mollion?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, internautas. A situação já é conhecida há muito tempo. Você tem, inclusive, em mãos aí um gráfico de excesso de mortes desse grupo de pessoas com mais de 65 anos de idade durante o inverno. Tá? Quer dizer, o Escritório de Estatísticas Nacional da Inglaterra mantém isso desde 1950. O primeiro que eles têm é de 50, o inverno de 1950 a 51, que foi um inverno muito forte, coincidiu com Laninha, muito forte também. Aqui no Brasil, nós temos registro disso aí, com geadas, inclusive pegando todo o estado de São Paulo e a região cafeeira do sul de Minas. E nota-se, então, que de lá para cá, temos aí, então, praticamente uma estatística de 70 anos, que mostra que todo inverno rigoroso há um excesso de mortes, não só na Inglaterra, como na Europa, de maneira geral. Há uma instituição chamada Euromomo, Monitoramento de Mortes, da qual participam 21 países europeus. Então, toda vez que se tem um inverno rigoroso, como o caso, por exemplo, de dezembro de 2016 a março de 2017, lembrar que o inverno deles terminou agora no dia do ponto de vista do calendário. Então, para eles, os meses mais frios, dezembro até março, nesse período, as estatísticas mostram que morre muito mais gente quando o inverno é frio do que quando o inverno é mais suave, comparado com o restante do ano. Então, para você ter uma ideia, na Inglaterra apenas, no inverno de 2017, 16 para 17, morreram cerca de 50 mil idosos. 50 mil. O número mais preciso é 49.410. E na Europa como um todo, as estatísticas mostram que o número de mortes, no caso desse inverno, 2016-2017, foi de 152.790 pessoas, ou seja, estatisticamente 152,79 por cada 100 mil habitantes. Com o aumento da expectativa de vida, então a população vai ficando velha, tá? A Europa hoje, por exemplo, ela tem mais de 100 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Então, fica claro que o que eles chamam de influenza, que são os vírus H1N1 e o vírus H3N2, às vezes ou é um só ou os dois juntos, né? Uma combinação dos dois juntos, e leva a esse número de mortes. Então, vai ser muito difícil separar essas mortes do que o coronavírus vá eventualmente causar. Em geral, as pessoas que morrem durante o inverno são pessoas que estão já debilitadas por algum outro tipo de doença, notadamente doenças respiratórias, né, como a tuberculose, bronquite, pneumonia, ou doenças circulatórias, né? Problema de circulação sanguínea, cara já tem esse tipo de problema, insuficiência cardiovascular. Então, durante o inverno, a temperatura baixando, os vasos sanguíneos tendem a se contrair para evitar a perda de calor, conservar calor no corpo. E quando o vaso se contrai, se a pessoa tem um trombo, né, esse trombo pode parar no cérebro, por exemplo, e matar a pessoa, ou infartar a pessoa. Então, as doenças mais comuns, que são essas doenças circulatórias e respiratórias, quando um vírus ataca, e é muito comum no inverno, esse é chamado influenza, né, ou flu, como eles chamam, que é H1N1 e o H3N2, principalmente.
Só para a gente entender, o que, que você está querendo dizer ao mostrar essa situação? Que o coronavírus ele pode estar sendo superestimado aí em função dessas mortes pelo frio? Ou que o frio mata mais do que o coronavírus e, portanto, estamos fazendo um alarme grande demais? Enfim, qual que é a sua percepção?
Oh, Alex, o que eu estou dizendo é o seguinte, que, na realidade, esses casos de mortalidade de pessoas com mais de 65 anos já ocorrem naturalmente. E não são pequenos. Se o indivíduo vem me dizer assim, teve 5 mil mortes na Itália, não sabe-se exatamente se é de coronavírus ou não. Porque já normalmente, na Itália, durante o inverno, morre aí, sabendo eu, 15 mil, 20 mil pessoas. Então, até que relativamente, considerando que o inverno já está terminando, é possível que o inverno se prolongue um pouco mais, há umas 3 semanas por aí, porque ainda estão entrando massas de ar polar bastante significativas. Há 3 dias atrás, naquela região de Chicago, onde o pessoal, até o Corn Belt, e também planta-se bastante soja ali naquela região, o Ohio, Tennessee, Missouri, Kentucky, etc., as temperaturas estavam em torno de 4 a 5 graus abaixo de zero. Então, é muito provável que o inverno se estique até um pouco mais, provavelmente até metade de abril, antes de as temperaturas se elevarem. Então, normalmente, o inverno já mata muita gente. Foi o caso que mencionado, por exemplo, na Europa, do inverno de 2016-2017, que não tinha coronavírus. Tinha H1N1 e H3N2. Morreram na Europa cerca de 152 mil pessoas devido à gripe. Tá? Então, vai ser muito difícil separar isso. E, como eu disse, normalmente esses outros vírus já matam muita gente. E, aparentemente, nesse inverno, que nesse período agora não está sendo tão rigoroso, acho que o número de mortes está até abaixo do que ocorreu em eventos passados, né?
Nesse momento, a Itália está computando aí cerca de 6 mil mortes.
Que é normalmente abaixo. Agora, será que é tudo pelo coronavírus? Então, estou preocupado com esse exagero, porque esse exagero, excesso de precaução, não vou dizer que a pessoa não tem que se precaver. Higiene cabe sempre em qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisa nenhum vírus estar atacando, o cara estar lavando mão o tempo todo, não precisa. O ponto é que é crítico, porque não há como distinguir na morte de um vírus para o outro, porque quando o cara morreu, ninguém mais vai fazer teste para saber se o cara que morreu estava infectado ou por H1N1 ou por coronavírus. Morreu, está morto, né? Então,
de qualquer forma, isso acaba virando estatística para coronavírus, né, Molion?
Pois é, se acaba exagerando isso aí, jogando tudo para coronavírus, As pessoas, o meu objetivo está aqui presente com você e com os telespectadores é exatamente para mostrar que isso é muito comum em países que têm invernos rigorosos, países fora da região tropical. É claro que, por exemplo, na gripe espanhola, 1918, 1919, coincidentemente, há cerca de 100 anos atrás, morreu muita gente no sul do país. Tá? Muita gente. O vírus era o H1N1. Então, morreu muita gente. É claro que nós temos, no sul e sudeste, com invernos rigorosos, tem chance de muita gente morrer de gripe. As estatísticas da Anvisa é que no ano passado, no inverno passado, morreram cerca de 1.200 pessoas no Brasil por causa da gripe, né? H1N1. Então, normalmente, você vê, 1.200 pessoas, as pessoas então, que estão nos ouvindo, elas têm que saber que é muito comum a morte de pessoas com mais de 65 anos de idade devido à gripe em função da pessoa já ter algum outro tipo de problema. Então, o vírus apenas acelera o desfecho, né? Ajuda a acabar com a vida do indivíduo. Mas lembrar que...
A baixa temperatura, ela complica traz problemas respiratórios e circulatórios, como você bem colocou, né, Molion?
Isso, então. Lembrar que isso é comum. Então, por exemplo, teve 30 mortes em São Paulo. Aí todo mundo vai ficar em pânico. Quando o normal, num inverno rigoroso, é morrer 500, 600 em São Paulo. Né? Então, estou dizendo que os números que estão sendo apresentados na imprensa, a mim eles não impressionam. E também não garante que essas mortes sejam devido a coronavírus. Tá certo, um ou outro pode ser. O cara tá doente, faz o teste, deu para coronavírus. Tudo bem, pode acontecer. Mas se a pessoa morre antes de fazer o teste, não tem como dizer que aquela morte foi causada pelo coronavírus. Então, eu acho que há um excesso, né, de preocupação com esse vírus e o impacto na economia de maneira geral, ele é muito grande, muito grande. E quer queira ou quer não, a faixa da população que vai ser mais afetada são exatamente os pobres. Cuja alimentação é baixa, já não tem mais digamos, já normalmente já são subnutridos. Minha preocupação maior não é tanto agora, não, que nós estamos no verão, e muito provavelmente a disseminação desse vírus não vai ser tão grande no Brasil. Agora, se ele persistir, chega o inverno, e se nós tivermos um inverno tão rigoroso quanto do ano passado, que é muito provável que seja rigoroso, por causa da mudança na circulação. Os meteorologistas modernos nunca ouviram falar de um negócio chamado índice de circulação atmosférica. É um índice que foi inventado por um russo, Van Gagen, e mostra que há períodos em que a componente meridional, ou seja, polo, equador, durante inverno, é mais intensa. E há períodos que ela é menos intensa. A circulação fica mais de oeste para leste, fora da região tropical, e há períodos em que a circulação fica mais do sentido polo-equador. Nós estamos entrando num período desse, com circulação cuja componente meridional, polo-equador, está, em média, mais intensa. Nem todo ano vai acontecer isso, mas com maior frequência nós vamos ter essa componente polar mais frequente do que não. O resultado disso vai ser que as massas de ar polar vão ser mais frequentes e vão ser mais intensas. Claro que isso tem grande preocupação, porque o impacto na agricultura é muito grande. No Brasil, nem tanto, sofre mais o Rio Grande do Sul e o Sudeste, até as serras de Minas Gerais, com a probabilidade maior de geadas. Mas o resto do mundo, de primeiro mundo, caso dos Estados Unidos, por exemplo, tendo inverno rigoroso, a produção deles cai. Idem para a Europa, de maneira geral, e idem para a China e Rússia, que a produção diminui. Então, países fora da região tropical, provavelmente até o ano 2030, vão sofrer uma frequência maior de invernos rigorosos.
E consequentemente, não só mais pessoas morrendo, certo?
Como é que é?
Consequentemente, mais pessoas desse grupo de risco aí, de pessoas mais idosas morrendo.
Certamente. Como eu disse, nesses últimos anos, com o aumento da expectativa de vida, esse grupo de pessoas com mais de 65 anos aumentou significativamente. Né? Na Europa, pelo menos 30% da população já está nessa faixa etária. No Japão, também, é um percentual bastante grande. Então, é claro que muito mais pessoas morrem. Quer dizer, a tendência, realmente, desde 2009, a gente sempre vê números assim, na faixa de 120 mil a 150 mil na Europa, de maneira geral. E isso ocorre mais ou menos dependendo da intensidade do inverno. Tá? Só que isso não é divulgado. Você não ouve nada, não ouve falar nisso na imprensa. Agora, de repente, surge um vírus como o corona, e aí tem esse excesso de atenção paralisando praticamente toda a atividade econômica do país, e vai ter consequências sérias essa atividade econômica paralisada. Então, acho que há um exagero quanto a essas medidas. Não sou contra a higiene, claro que não, todo mundo tem. Mas isso é normal, perfeitamente normal, e não era para a gente estar se preocupando tanto assim, porque, como disse, H1N1 e H3N2 matam muita gente no mundo todo, e, como eu disse, as próprias estatísticas da Anvisa, da ordem de 1.200 pessoas morreram no inverno passado com a gripe. E veja que o governo até adiantou agora a vacinação contra a H1N1 e o H3N2 já está sendo vacinado, as vacinas estão disponíveis, principalmente para o pessoal idoso.
E deixa eu só tirar uma dúvida. Você comparou dois países, Itália e Japão, que tem aí um percentual de população mais idosa grande, né? E essa diferença, hoje a Itália tem 6 mil mortes e o Japão, pelo que eu acompanho aqui, tem um pouco mais de 40 mortes. Tem a ver com o clima também, com mais frio ou menos frio?
Tem, porque o Japão é uma região que é menos fria em função de uma corrente oceânica chamada Kuroshio, que leva a água quente da região tropical em direção ao mar do Japão. Então, normalmente, o Japão já dificilmente tem invernos rigorosos. Segundo, certamente, os japoneses, eles têm melhor fornecimento de energia elétrica do que os europeus, e também tem melhor alimentação do que os europeus. Isso ajuda bastante. Se você for olhar as pessoas que estão morrendo na Europa, na Inglaterra, a maioria dessas pessoas, além de ser idosos, tem problema com como eu disse, com a calefação, porque não tem dinheiro para pagar energia elétrica, e tem problema também de alimentação. Se alimentam mal. Então, estão subnutridos, com calefação abaixo do que seria satisfatório, e o resultado, e provavelmente já com algum tipo de doença dentro desse quadro, ou respiratória ou circulatória, e acaba acelerando o processo. Mas, de qualquer forma, o fato de que a Itália está com 6 mil mortos agora, praticamente no final do inverno, esse número é menor do que em anos passados, como no inverno de 2016, 2017, em que, de maneira geral, para cada 100 mil habitantes, morreram 152 pessoas. Tá? Pelo monitoramento da Euromomo, 152.790 pessoas morreram de H3N2 no inverno de 16 para 17. Você tinha ouvido falar disso? A imprensa notificou, a nossa imprensa falou disso? Não. E agora com o coronavírus, vírus começam a botar um pânico na população que não existe. É provável que o inverno desse ano, 2019, 2020, na Europa e na Inglaterra, mate menos do que nos anteriores. Entendeu? Com coronavírus e tudo, mate menos. Por exemplo, na Inglaterra, a primeira estimativa, uma vez que eles consideram ainda o mês de março em andamento, não está terminado, mas a primeira estimativa é um excesso de 23 mil mortes. Quantos desses são de coronavírus? 500? Então, a gente não pode olhar só para esse coronavírus. Nós temos que olhar os vírus como um todo. Essa família, principalmente, H1N1 e o H3N2, tem que estar constantemente monitorando. Não é com esse pânico de coronavírus, não? Tá?
Esse pânico de coronavírus. E o ambiente e a condição com que o ser humano está vivendo naquele momento também, né, Mulhão?
Exatamente. Então, essas coisas você tem que estar se monitorando, principalmente os processos, né, respiratórios e circulatórios, se alimentar bem, que é muito importante, né, e para não ficar com a imunidade baixa. Porque esses vírus sempre existiram e vão continuar existindo. Como eu disse, coincidentemente, faz praticamente 100 anos da gripe espanhola, da H1N1, que matou muita gente no mundo como um todo. Esses vírus estão aí e eles se tornam mais agressivos durante invernos rigorosos, porque com invernos rigorosos a nossa imunidade baixa. Tá? Então, como eu disse, no caso da circulação sanguínea, os vasos tendem a se contrair, o vírus vive melhor em condições de temperatura mais baixa, né? Tanto assim que quando a gente contrai um vírus desse, o organismo imediatamente sobe a temperatura para 40 graus, e é a nossa defesa, que com 40 graus mata o vírus. E eu acho que há um certo exagero, porque nunca houve na imprensa nenhuma notícia dessa quantidade enorme de mortes que acontece regularmente, excesso de mortes. Regularmente nos invernos, particularmente nas regiões fora dos trópicos. Né? Sempre aconteceu. Então, acho que há um certo exagero em relação ao coronavírus, quando, na realidade, devia dizer, olha, H1N1 mata muito mais gente do que coronavírus e H1N1 está sempre aí. Ah, mas nós temos vacina para H1N1. Tudo bem, nós temos vacina para H1N1. Vamos desenvolver uma vacina para o coronavírus. E também digo que a dificuldade é você separar. Então, muitos casos vão ser atribuídos ao coronavírus, quando na realidade o cara vai estar morrendo dos mesmos H1N1 e H3N2, né? É basicamente isso, e lamento, porque o impacto na economia, de maneira geral, particularmente nos serviços, né, que hoje no país muita gente vive de serviço, o impacto vai ser grande. Vai ser difícil recuperar. O ministro da Fazenda acha, o ministro da Economia acha que o crescimento vai para zero. tinham previsto 2,1, 2,4, depois foi 2,1 e agora o crescimento vai para zero. E também tem sempre o fato de que sempre existem os espertinhos, né? Os aproveitadores vão se aproveitar dessa situação para agravar ou ajudar a agravar ainda mais a crise econômica que vai se instalar. É muito importante que as pessoas saibam que é normal nos países fora dos trópicos. Europa, como exemplo, que mantém a estatística, é normal morrerem 140, 150 mil pessoas em cada inverno, em excesso, devido a outros problemas e devido a esses outros vírus.
Muito bem.
Só isso que eu queria dizer, porque, como eu disse, a nossa imprensa não noticia isso e agora está pegando essa carona, vamos dizer assim, para fazer com que o coronavírus se torne um demônio, quando na realidade outros vírus que já estão aí presentes e que se tem vacina para eles, aproveitar então fazer aqui um alerta para todos as pessoas que nos ouvem, que a vacinação H1N1 e H3N2 está em curso. Aproveitar, porque, na realidade, esses vírus matam mais do que corona.
É isso aí. Recado dado, meu caro Luiz Carlos Malion, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação, por trazer esses números e trazer essa provocação mesmo, né, para ser colocada em discussão, porque, afinal de contas, se criou um pânico generalizado, se está promovendo uma desaceleração da economia e, quem sabe, até uma situação que mais para frente vai ser muito mais prejudicial do que o que está acontecendo agora em relação ao coronavírus. Vamos ficar atento a isso. Obrigado, Mulhão. Um grande abraço para você.
Um abraço a todos.